Bom, depois de 3 domingos sem aula, vocês lembram que assunto que nós estamos estudando, que livro da Bíblia? Olha, eu confesso que eu tive que dar uma reavivada do assunto aí, onde que eu parei mesmo? De que a gente estava falando? Tive que dar uma 3 semanas, não parece, mas é bastante tempo e a gente tem que retomar. Estamos falando sobre agora a parte final, né, da casa de Deus, depois de construído o templo, segundo Crônicas 5, né, nós estamos acompanhando, tem também Primeiro Reis, mas estamos acompanhando em segundo Crônicas 5. Na última aula, nós falamos sobre a última viagem da arca. Falamos bastante sobre a arca, vamos continuar falando um pouco mais sobre a arca hoje, porque como nós vimos, tudo do que tinha no tabernáculo, o templo foi feito maior, mas basicamente dentro do mesmo padrão do tabernáculo, mas tudo foi refeito, menos a arca, e isso é muito significativo porque a arca é a aliança, não muda, não atualiza, não tem que dar um upgrade, não tem que mudar, colocar em contexto com o mundo atual, não tem que mudar nada. A arca, os 10 mandamentos, a natureza de Deus, são coisas que não mudam, graças a Deus. Muita coisa muda, nós mudamos, mas Deus não muda. A aliança dele é eterna, é para sempre. Se ele falou uma vez, ele cumpre. É tão verdadeiro hoje quanto era há 2, 3, 4 mil anos e assim por diante. Então, esse aspecto da arca, que era a única coisa do tabernáculo que não foi refeito, que não foi feito num padrão, numa dimensão diferente, né? Então, a última viagem da arca foi de onde Davi deixou, numa tenda, até o templo, que eram 2 pontos diferentes dentro da mesma cidade, mas foi a última viagem. E a gente falou sobre várias coisas mais detalhadamente na aula passada, mas para retomar e para organizar de uma forma um pouquinho diferente, eu não coloquei dessa forma, então se vocês estão anotando, né? Vocês podem colocar que isso não está na folha. A gente poderia sintetizar da seguinte forma, né? A arca foi feita por Moisés lá no deserto em Êxodo 25. Então eu vou separar mais ou menos as etapas da história da arca para a gente poder guardar com mais facilidade essas etapas, esses processos que a arca passou até chegar, porque a ideia é a última viagem da arca. A arca foi colocada aqui nesse capítulo 5, só para a gente ver essa parte aqui, no capítulo 5 de 2 Crônicas, fala no versículo 2, que Salomão convocou todos os líderes. Depois, no versículo 3, fala todos os homens, fala da unidade, né? Nós estamos vendo esse momento na história como o reinado de Jesus no milênio, a consumação de tudo, a perfeição, tudo que precisava acontecer, agora, né, tudo que tinha que acontecer, tinha acontecido, então, agora é o final. E uma das coisas que tem essa unidade, toda a nação de Israel, todos os líderes, todos os homens. Aí fizeram, versículo 5, fizeram subir a arca e a tenda da congregação, todos os utensílios. Eu não sei como que a gente pode entender isso. De alguma forma, o tabernáculo, o templo de Salomão, representa Jesus fazendo a casa definitiva, permanente. Agora não vai mais viajar, não vai mais mudar. A arca não vai mais sair do lugar, então é essa etapa final. O tabernáculo que tinha antes representa toda essa parte transitória, mudando, tudo que passou na história, quer dizer, tudo que nós vemos hoje na igreja, desde os tempos da Bíblia e na história da igreja, quer dizer, tudo é o tabernáculo que foi mudando, que foi passando por etapas ruins e situações difíceis, agora acabou. E essa parte aí que ele trouxe, não só a arca, que não ia mudar, mas ele trouxe também todo o tabernáculo, tudo que tinha lá, é mais ou menos a ideia de um museu, né? Porque ele trouxe os candelabros antigos, o candelabro antigo, ele trouxe a arca o altar de incenso, o altar do holocausto, a bacia de bronze, tudo que tinha no tabernáculo, ele trouxe. Só que só a arca que ia ser instalada dentro do Santíssimo Lugar para continuar como sempre. O resto das coisas, nós não sabemos como que ele expôs ou como que ele colocou, mas seria como uma espécie de museu, né? Esse aqui era o tabernáculo que tinha no deserto, esse aqui era o altar, esse aqui era o candelabro antigo. Então, eu não sei como que isso vai ser no reino milenar, como que Jesus vai fazer um museu histórico de tudo que nós passamos aqui na igreja. Já pensou? Você já pensou lá no milênio, a gente fala assim, era assim que a gente se reunia, assim que a gente adorava a Deus, olha que coisa imperfeita, olha que, não sei como é que vai ser, né? É histórico, é imperfeito, sabe quando você olha, né, coisas históricas, o tempo de Dom Pedro, sei lá, era assim que eram as camas deles, era assim que eram os utensílios de cozinha, era assim que eles faziam, a gente olha, olha que, né, que coisa diferente, que coisa atrasada, que coisa imperfeita. Eu acho que é assim que nós vamos olhar toda a nossa trajetória como igreja, né? Então ele trouxe todo o tabernáculo, mas a arca que ia continuar igual. Versículo 6, então o rei Salomão, toda a congregação de Israel, que se tinha congregado a ele, diante da arca sacrificavam carneiros e bois. Depois eu vou voltar para esse versículo para a gente falar sobre isso. E versículo 7, assim puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar. Eu enfatizei isso na última aula, torno a colocar que isso aqui é a coisa muito significativa, e eu quero só recordar com vocês mais uma vez essa última viagem, a última jornada da arca, para a gente entender. Lembra que a jornada em relação à arca pode ser vista de duas formas. Uma, se você olhar o tabernáculo ou o templo, né, que a progressão é igual, a arca representa o final da nossa jornada individual. Então, na minha jornada para chegar a Deus, onde que eu começo? Que é a primeira coisa quando você entra, você nem está dentro do tabernáculo ou do templo, você nem está dentro da cobertura, está no pátio exterior, que é a primeira coisa que eu encontro, que eu vejo quando entro na área do tabernáculo? Que é a primeira coisa? Alguém sabe? Primeiro móvel, primeiro objeto. Não, assim, no o altar de bronze, o altar de holocausto, né? É preciso visualizar isso, né? Mas quando você entra, antes de chegar no tabernáculo, agora no templo, a primeira coisa que você encontrava, o sacerdote encontrava, era o altar, que representa a cruz. É a cruz, o sangue, Jesus é o holocausto, Jesus é a oferta pelos pecados, Jesus é o sacrifício perfeito, e a primeira coisa que a gente encontra ali é o altar. Então, na jornada, porque você tem que olhar para o tabernáculo ou o templo como um caminho, começando pela porta, entrando, vendo o altar, a bacia de bronze, depois entrando no lugar santo, depois finalmente chegando no Santíssimo Lugar. Isso é uma jornada, e é tão importante, porque a gente pode ver Jesus em todas as partes do tabernáculo, a gente pode ver Jesus em todas as partes. Jesus, ele é o sacrifício no altar, Jesus, ele é a água viva que nos purifica, Jesus é a luz do candelabro, Jesus é o pão da vida na mesa. A gente pode ver Jesus em tudo, mas é importante entender, tem aspectos diferentes, é a palavra, é o Espírito, mas você pode ver Jesus em tudo, só que é uma jornada, e poucos cristãos hoje têm uma noção do que representa essa jornada. Muitas vezes o novo convertido, tudo bem, né? Quando você se converte, está alegre, assim, você não tem uma noção de tudo que está implicado. Acho que se a gente soubesse, você vai aceitar Jesus, você vai passar por um monte de coisa assim, assim, acho que a gente fala assim, não, peraí, eu não sei se eu vou, não sei se é muita coisa, né? Mas graças a Deus a gente não sabia de nada, já entrou. Mas é uma jornada. A minha preocupação não é tanto os novos convertidos não saberem disso. A preocupação é que tem gente que está há 10, 15 anos na igreja e não sabe que tem uma jornada, né, para caminhar, para chegar. E a arca representa o final dessa jornada, porque a arca é o lugar de encontro verdadeiro com Deus. Não é que você não se encontre com Deus antes, mas a arca é o lugar onde você tem realmente, né, o encontro verdadeiro, mais real. As outras coisas são cartas, telefonemas, sabe? Você tem encontros com Deus de uma forma bem mais indireta e superficial no início, mas quando você chega na arca, você está, é até um prenúncio daquilo que fala em 1 João, que fala assim, quando nós o virmos, nós o veremos como ele é. Não é? Não é gostoso você pensar assim? Quer dizer que eu não vi Jesus como é. Se Moisés, que era Moisés, que teve encontros, que a Bíblia fala que nenhum outro homem teve com Deus, e não viu, ele não viu a face de Deus, então nós sabemos que nossos encontros com Deus são imperfeitos, são superficiais e tudo mais. Então a arca representa o final da nossa jornada individual. Mas nós estamos falando sobre a jornada da arca, que é agora Deus viajando junto com o seu povo, a jornada da arca, porque isso aqui, eu quero que vocês vejam esse versículo, 1 Crônicas 5, 7, ninguém decorou esse versículo, ninguém, né? Tem 2 Crônicas 7, 14, que todo mundo conhece, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, tem muitos versículos. Eu acho que esse versículo pouca gente gravou como um versículo significativo, mas esse versículo é muito significativo. Por quê? Ele é mais ou menos um paralelo com o final do Apocalipse, sabe? Assim, quando Deus veio, é a consumação, é a arca que esteve viajando por toda a história dela até agora, e nesse momento, Salomão, representando Jesus, ele vem e coloca a arca onde? O que está escrito na sua Bíblia? Onde que a arca foi posta? No seu lugar. Quer dizer que a arca já esteve em muitos lugares que não eram dela. Não era o lugar próprio, não era o lugar certo para ela. Então, aqui puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar. Aí explica onde que é esse lugar. No santuário mais interior, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Então, só rapidamente, para a gente não tomar muito tempo, que já falamos sobre isso na aula passada, mas rapidamente, quais foram as etapas da arca para chegar no seu lugar? Então, número um, primeira parte da jornada da arca, foi no deserto, porque foi lá que Moisés recebeu a planta da arca, de todas as outras partes do tabernáculo. Então, Êxodo 25 foi quando Moisés recebeu as instruções de como fazer a arca, e o resto do livro de Êxodo vai explicando como tudo que Moisés viu no monte foi feito. Então, a primeira parte da trajetória da arca foi no deserto. Qual era a função da arca nesta parte da sua trajetória? A gente leu também na aula passada, em Números 10, 33, mais ou menos, né? Acho que não sei se é exatamente esse versículo, mas em Números 10, fala sobre a primeira vez, depois que foi feita a arca. Números 10, fala sobre a primeira vez em que o povo de Deus foi viajar com a arca, depois que a arca foi construída. E a função da arca, nesta parte da trajetória, era guiar o povo de Deus para onde? Eles estavam no deserto. O deserto faz parte do plano de Deus, assim como a gente, quando se converte, não sabe as coisas que a gente vai ter que passar. Quando Moisés falou lá com o povo de Deus no Egito, o que ele falou? Deus mandou que eu tirasse vocês do Egito para levar vocês para o deserto, foi assim? Eles tipo assim, não, a gente fica por aqui mesmo, está ruim, mas deserto, né? Não, Moisés chegou para o povo de Israel e falou assim, Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que se apresentou como eu sou, Ele me mandou para tirar vocês do Egito, para levar para onde? Para a terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Então a função, agora, não vamos tomar tempo para explicar isso, mas o deserto não foi uma coisa, a gente sempre lembra que eles ficaram muito tempo no deserto e não precisava, não é isso? Não precisava, eles ficaram muito tempo no deserto e não precisava, mas é errado dizer que não precisa passar pelo deserto, vocês entendem isso? Porque quando Deus falou com Moisés, no Monte Horeb, no Monte Sinai, na sarça ardente, o que ele falou para Moisés? Ele falou assim, você vai lá tirar o povo do Egito, e vocês, com toda a nação, vocês vão me adorar neste lugar. Então lá no chamado de Moisés, Deus já avisou, vocês vão sair do Egito, e vocês vão vir para esse monte. Por que esse monte? O que aconteceu nesse monte? Aliança de Deus. É tão importante, o deserto, a gente já viu que o deserto é muito ruim sem Deus, mas com Deus, olha, será que o deserto é tão ruim assim? Tem maná todos os dias, não precisa nem trabalhar, só ir lá e colher, tem uma sombra, não tinha nuvem que fazia sombra, tem uma sombra do calor, essa nuvem também guia, que era a nuvem acompanhava a arca, né? Então tem guia no deserto, que o grande problema é você estar no deserto, andando sem saber para onde, é igual no mar, você não tem ponto de referência, então você se perde. Então você tem guia, você tem sombra, você tem maná, você tem tudo que precisa, provisão de Deus. O deserto foi o lugar onde Deus fez aliança com o seu povo, então é muito importante isso. Mas a função que nós queremos pegar aqui é essa etapa da arca. No deserto, a função da arca era guiar o povo para onde? Para a terra prometida, porque quando Deus mandou fazer a arca, então já tinha a aliança dos 10 mandamentos, fizeram o tabernáculo, em Números 10, o povo estava pronto para marchar, tanto é que em Números 14, 4 capítulos depois, 13, né, na verdade, Deus já falou, manda os espias e é para entrar na terra prometida. Então o plano de Deus era sair do Egito, vir para o Monte Sinai, fazer aliança com Deus. Nesse período eles aprenderam a depender de Deus, maná, a nuvem, todas as coisas sobrenaturais, a água da rocha, você sabe que uma água que vem da rocha é a melhor água que existe, né? Uma água mais pura, mais... Então, água da rocha, a melhor água que tem, maná com certeza era comida celestial, era a melhor comida que tinha, então eles tinham tudo, estava no deserto sim, mas tinha tudo. Tem gente que não ia gostar de ficar com um sapato 40 anos, mas eles ficaram com a mesma roupa, os mesmos sapatos, 40 anos, andando no deserto, então não precisava comprar roupa, não precisava, eles tinham tudo, perfeito, mas terminou de fazer aliança com Deus, a arca tinha a função de guiar o povo para a terra prometida. Então a primeira parte da função da arca era guiar para a terra prometida. Lembrem que a terra prometida, apesar dos cânticos de ir para Canaã e tal, representando o céu, na Bíblia a terra prometida não representa o céu. Eu espero que não represente o céu, porque quando chegar no céu eu não quero ver gigantes, nem inimigos e coisas assim. Então a terra prometida não é o céu, a terra prometida é o lugar que Deus tem para nós agora, para dar fruto e para viver para Ele. Então a primeira parte da arca, nessa primeira etapa, primeira função era guiar o povo para a terra prometida. Mas o que aconteceu? Eu só queria que vocês vissem que em cada etapa o povo perdia a arca, que é a aliança com Deus, que é conhecer a natureza de Deus. A aliança, gente, é tão diferente do que a gente imagina. Uma aliança, Deus não falou assim, gente, a gente se casa, depois a gente resolve as diferenças. Não, Ele falou assim, nós vamos ter um casamento, mas vocês vão me conhecer. Então Deus se revelou, a arca é a revelação de Deus, e é uma revelação tão importante, tão íntima, tão maravilhosa, que vocês sabem, a arca tinha os 10 mandamentos dentro, mas não podia tocar na arca, não é isso? Nem os sacerdotes, eles carregavam com varas nos ombros, então eles não podiam tocar na arca, eles não podiam abrir. Hoje a gente tem um programa, que até passei o link para algumas pessoas, tem um programa que mostra, você entrando dentro do templo, aí você chega no Santo dos Santos, você chega no lugar onde Deus nunca deixava, o computador te leva, o computador leva para muitos lugares que não deve ir, mas você chega lá e o computador abre a tampa da arca e você, eu estou olhando dentro da arca, mas não podia fazer isso. Mas por que, se Deus queria se revelar ao homem? Porque, irmãos, aliança, intimidade, não é para qualquer pessoa, é ou não é? Não é assim? E hoje não, hoje o relacionamento, vocês sabem, relacionamentos até na igreja, relacionamentos entre homem e mulher começam lá da extremidade errada, mas Deus não é assim. Deus não começa já, fala assim, nós vamos casar, então eu vou te mostrar tudo, todos os meus mistérios. Não, não, a arca é reservada, a arca tem a natureza de Deus. Aí você fala assim, mas deve ter uma coisa muito misteriosa nessa arca. Aí você descobre, não, são os 10 mandamentos, eu queria saber, por que tanto mistério, por que tanta coisa sobre os 10 mandamentos? Gente, é porque a gente não conhece, a gente não sabe o que representa os 10 mandamentos. Se a gente lesse os 10 mandamentos com revelação do Espírito, nós íamos conhecer muito mais a Deus. Então por isso que não posso e ali, senão a gente não chega no fim da jornada, Então a arca representa esta aliança, essa intimidade com Deus, mas as pessoas deixavam, as pessoas perdiam, assim como hoje nós temos essa dádiva enorme que Deus nos deu, através de Jesus Cristo se encarnando como homem. Essa é a arca, é Jesus encarnado na nossa humanidade, revelando quem Deus é. As pessoas também leem os evangelhos e não sabem quem é Jesus. Não é triste isso? Eu me incluo. A gente lê os evangelhos, eu conheço a história, Jesus, Jesus no batismo, Jesus contando parábolas, Jesus, eu conheço a história. Gente, nós não estamos vendo com os olhos de Deus, vendo que Jesus veio para revelar essa intimidade de Deus da arca. E a história, essa jornada, representa a história da igreja. Quando era para a arca guiar o povo para o deserto, o que aconteceu no deserto? O que a gente sabe sobre os 40 anos no deserto? Você já parou para pensar isso? O que você sabe sobre os 40 anos no deserto? Não sei quantos aqui vão lembrar quando nós estudamos essa parte, Sabe o que a gente sabe dos 40 anos no deserto? O primeiro ano e o último. Um pouquinho do segundo, que é quando terminou, né, essa parte da aliança com, no Sinai, e que eles começaram, que era para ter entrado com os espias, isso era no meio do segundo ano. Então, por isso que costuma-se dizer que o povo de Israel ficou vagando, né? Por que eles ficaram 40 anos no deserto? Porque eles não creram na palavra dos dois espias que tinham fé, e então Deus ficou bravo, assim, vocês vão ficar aqui no deserto até a velha geração morrer. Eles ficaram mais 38 anos e meio, né, para completar os 40 anos. Mas esses 38 anos... no deserto, se você acompanha a cronologia nos livros de Moisés, esses 38 anos, a gente não sabe, a gente vai retomar a história no início do 40º ano, no último ano, aí tem história, tem Balaão, tem as guerras contra o encontro com os midianitas, depois com os outros povos ali antes de passar o Jordão. Então a gente tem aquela história do final do livro de Números, tudo no último ano. Então, o que aconteceu com a arca durante 38 anos? O que aconteceu com a arca? Ela estava guiando o povo para a terra prometida? Não estava. Então, só queria mostrar assim, a função da arca no deserto era guiar o povo para a terra prometida, mas por causa da incredulidade, porque o povo de Deus rejeitou a oportunidade, eles ficaram só vagando e a arca perdeu sua função. Só queria que vocês vissem essa viagem, essa jornada, esse processo, essa história da arca, para entender isso melhor. Segunda etapa, então, da jornada da arca. Primeira, no deserto. Era para guiar para a terra prometida, só no final que ela retomou a sua função. Quando que a gente começa a ver a arca? Quando eles foram passar o Rio Jordão. Então ali a arca foi na frente, abriu o Rio Jordão para eles passarem, aí aparece a arca de novo, que ela voltou, né? Então tem momentos na história da igreja que tudo para, e tem momentos em que as coisas começam a andar de novo, e o relógio de Deus está funcionando, as coisas estão acontecendo. Então a segunda etapa, então, é na Terra Prometida. E agora, qual que é a função da arca? No deserto era guiar o povo para a terra, agora eles estão na terra. Qual que é, o que a arca, quem lembra, o que a arca fazia, onde que ela aparecia, já no começo da terra prometida, alguém lembra? Primeira batalha lá em Jericó, tinha arca, apareceu a arca lá com Jericó? Apareceu, né? Como é que foi a estratégia de Jericó? É dar a volta, uma vez por dia, durante 7 dias, depois no último dia dá 7 voltas e tal, e sempre a arca na frente, então a arca nessa segunda etapa da terra prometida, né, essa nova etapa da história do povo de Deus, a arca tinha a função de ir adiante de Israel para vencer os inimigos. Eles estão na terra prometida, mas tem inimigos, então a segunda parte da história, a arca era para ganhar a vitória, para ir adiante do povo de Israel, ganhando vitória sobre os inimigos. Com a arca, eles venciam os inimigos, porque Deus estava com eles, ele é o general, ele ia à frente. Mas o que aconteceu logo depois? Terceira, assim, nós temos um período bom com Josué, quando tinha dúvidas, quando tinha problemas. Não vamos falar sobre cada momento, mas a arca sempre aparece, ele buscava Deus diante da arca, quando eles sofreram uma derrota na cidade de Ai, e quando tinha situações, eles iam diante da arca, Deus, né, então ele tinha ali uma atuação, Deus falando com o povo. Mas qual o período? É o terceiro período, o período dos juízes, E o que aconteceu aqui? Mais uma vez, como naquele período do deserto, em que eles estavam vagando, mas você nem ouve falar da arca, porque eles não estão andando para a terra prometida, no livro de Juízes, os últimos inimigos, lembra? Josué ganhou vitória sobre um monte de inimigos, mas ficaram alguns, né? Ficaram alguns. Então, no período de Juízes, tem aqueles ciclos, né? povo não servia a Deus, Deus dava, Deus permitia que o inimigo dominasse, e aí quando eles clamavam a Deus, Deus levantava um libertador, um juiz. Só que o foco do livro de Juízes é essa libertação através de grandes, poderosos libertadores, mas não tem arca. Ninguém prestava atenção, não tem, no livro de Juízes você não vê sacerdote, você não vê arca, o foco era esses grandes libertadores, terminando o livro de Juízes, praticamente assim, tem umas outras histórias, mas na sequência de Juízes, o último juiz do livro de Juízes era Sansão, que é esse grande, né, o cara mais forte, mais poderoso que já existiu, mas totalmente sem... né, a presença de Deus. Então, aqui também você tem a história do povo, a arca sendo ignorada, a arca sem função. Irmãos, eu só queria que vocês vissem isso para entender como na história da igreja a arca também tem sido desprezada, a arca é esquecida, a função dela é nos guiar para a terra prometida, é nos levar até vitória sobre os inimigos. E nós vamos ver outros passos aqui na frente, e a gente sempre esquecendo da arca, a igreja sempre esquecendo da arca, que é a parte mais importante. Então, durante o livro Juízes, só libertadores, mas ninguém voltando para o tabernáculo, ninguém restaurando o culto a Deus. Então, por isso que o ciclo continuava, o libertador tirava o povo da opressão do inimigo, mas ele não voltava o povo para a arca, para o tabernáculo, então eles caíam de novo. Então, e esse período de Juízes, o período termina na verdade em 1 Samuel, 1 Samuel é o final do período dos juízes, aí tem um sacerdote Eli, que foi um juiz, depois tem o próprio Samuel. O que aconteceu com a arca em 1 Samuel? Depois de todo esse período de esquecimento, de abandono, o povo lembrou da arca. Quando que eles lembraram da arca? De repente assim, essa arca esquecida, oh, nós estamos esquecendo da arca. Quando que eles lembraram da arca? Na batalha contra os filisteus, que eles estavam apanhando porque não estavam servindo a Deus, eles usaram a arca não para voltar a Deus, eles usaram a arca como um talismã, como um símbolo especial, como uma coisa mágica, como uma coisa assim, nós vamos levar a arca, porque lembra como foi em Jericó? Irmãos, a igreja faz isso. Lembra como foi naquela época? O pessoal fazia assim, às vezes a gente usa oração, às vezes a gente usa a Bíblia, às vezes a gente usa poder do Espírito Santo, é verdade, irmãos, usa essas coisas como símbolos, como coisas mágicas, a gente não volta para Deus, mas usa o poder de Deus. Como que é isso? E aí nós sabemos que a arca foi, presta atenção, nesse momento em que a arca tinha sido esquecida durante todo o tempo de Juízes, a arca foi separada definitivamente do tabernáculo. Nesse momento, 1 Samuel 4, a arca foi tirada de uma forma totalmente errada, foi tirada do tabernáculo. Eu sei que isso de alguma forma representa a igreja que sabe, que definitivamente deixou a presença de Deus para lá. Isso sempre, eu me lembro na época que a gente estava estudando aqui, eu ficava perguntando, Deus, como, quando que isso aconteceu na igreja? Quando? Eu não sei exatamente, eu sei que em geral a gente tem um longo capítulo na história da igreja, em que a igreja institucional, que sempre Deus teve pessoas escondidas, até dentro da igreja institucional, fora, Deus sempre teve gente que buscava a arca, mas a maioria, assim, a igreja como todo, esqueceu, a longa noite escura, idade média, idade escura. Então nós temos um período em que a igreja não tinha arca, e Esta, quando fala em esse texto que nós estamos lendo aqui, 2 Crônicas 5, 7, que a arca voltou para o seu lugar, isso é tão significativo, porque durante todo esse tempo, desde o tempo de Samuel, todo o tempo que Samuel foi juiz, 40 anos, Saul foi rei 40 anos, Davi foi rei 40 anos, é um período de 40, né? Durante todo esse período, a arca, daí só aí tem 120 anos, né? Durante todo esse período, a arca não estava mais no seu lugar, estava fora do tabernáculo. E isso porque antes já estava. Por que que Deus deixou? Você pergunta assim, por que que Deus permite? Por que que Deus deixou a igreja chegar nesse ponto? Porque nós esquecemos de Deus. Nós é que deixamos de valorizar. E foi o que Davi falou em 1 Crônicas 13, nos dias de Saul, mas desde antes disso, mas ele falou assim, nos dias de Saul, nós não buscamos a arca. Nós não interessamos pela arca. Então, período dos juízes terminou com essa separação definitiva. A arca nunca mais voltou para o seu lugar. Agora, vou terminar, depois a gente faz essa aplicação. Então, terceiro período foi o período dos juízes. Durante esse tempo, a arca deveria ter a função de ajudar o povo de Israel, povo de Deus, a vencer os inimigos, mas foi esquecido. Os inimigos que pegaram a arca, os filisteus, em vez da arca ajudar o povo a vencer os inimigos pegaram a arca. Depois Deus vela pelo seu nome. A gente sabe que Deus permite que algumas coisas aconteçam, mas no final Deus vela, Deus defende o seu nome. Então ele fez com que a arca voltasse. Lembra que foi uma história sobrenatural, né? Duas vacas deixando os bezerros recém-nascidos, levaram a arca, abandonaram os bezerros, que nunca fariam. Vaca não é treinado, não era boi treinado para puxar carro, era vaca de bezerro. Então essas vacas deixaram a terra dos filisteus, deixaram os bezerros e trouxeram a arca de volta para Israel, um milagre, né? Para Deus mostrar, assim, eu que estou cuidando da arca, vocês não cuidam, mas eu estou cuidando. Mas mesmo assim, a arca ficou esquecida, a arca ficou abandonada durante todo esse tempo. Então, o quarto período da história da arca é o período do reino. Depois dos juízes vem o período do reino. Agora, qual é a função da arca? Ela precisava guiar o povo para a terra prometida. Segundo, ela precisava ajudar o povo a vencer os inimigos. Mas tem uma outra função da arca. Ela precisava guiar o povo para o lugar dentro da terra prometida, toda a terra prometida de Deus, mas dentro da terra prometida tem um lugar, não é isso? Moisés falou, olha, quando você chegar na terra prometida, não vai cultuando Deus em qualquer lugar, em qualquer modo, não, vai ter um lugar. A arca precisava ajudar o povo de Deus a achar o lugar aonde Deus habitaria. Deus levou o povo para a terra prometida, mas Deus que é infinito, Deus que habita em todos os lugares, mas Deus quer um lugar. E isso é um dos grandes mistérios de Deus, que Deus tem os seus céus, tem os seus anjos lá, mas Ele não achou um lugar de descanso, porque Ele quer habitar com a gente. Ele quer achar uma cidade e Ele quer achar uma casa. Então o reino unido teve três reis, Saul, Davi e Salomão. Saul não buscou a arca, lembrou da arca só uma vez para tentar achar o jeito que Saul fazia assim, igual outra vez dos filisteus, né? Ele buscou a arca para, isso aqui é um jeito mágico de achar a vontade de Deus, mas ele não, né, ele não buscava Deus de verdade. Então, Davi, com Davi, a arca achou lugar. Qual que era o lugar? Jerusalém. E com Salomão, a arca achou a casa. Então, a arca tinha essa função, de achar o lugar, Jerusalém e a casa. Eu não posso demorar mais aqui, mas essas coisas eu creio que são muito significativas. E é só para resumir todas as jornadas da arca e para entender que quando fala aqui que os sacerdotes puseram a arca no seu lugar, a gente precisa entender que a arca está buscando um lugar há muito tempo. E lembra isso, a arca busca um lugar de descanso para o povo de Deus, para que quando achar esse lugar de descanso, Deus possa achar um lugar de descanso para ele em nós. Deu para entender? A arca está buscando, o resumo de tudo isso é, a arca está buscando a terra prometida, a arca está buscando vitória sobre os inimigos, a arca está buscando uma cidade, a arca está buscando uma casa. Lembra? Davi achou a cidade, mas a arca estava no lugar certo com Davi? Gente, isso é muito importante, porque tem muitos movimentos, hoje eu já falei sobre isso, né? Tem muitos movimentos hoje que falam assim, ah, o tabernáculo de Davi, a restauração de Davi, antes tinha o tabernáculo, mas Davi fez uma tenda, Deus só quer o santo. Não, não, o final da história não é a tenda de Davi. Davi fez uma tenda para a arca, foi um passo importante. A arca com Davi achou o lugar, a cidade, mas não achou a casa. Davi participou desse processo de achar a casa, mas no final, Salomão fez a casa, ele representa Jesus no reino milenar, tem um lugar, descanso para o povo de Deus. Se a gente pudesse entender isso, Deus interessa em achar descanso para todos nós, vitórias sobre nossos inimigos, nas nossas batalhas, ele interessa, mas o descanso para nós, para que é? Para que Deus ache um descanso em nós. Então a arca busca um descanso para o povo de Deus, para que Deus possa achar um lugar de habitação. Então, essa é a jornada, esse é o lugar em que a arca chegou. Agora, rapidamente, alguns pontos a mais que nós precisamos observar nesse capítulo, né? Na folha, se você tem os itens aí, estiver anotando, na folha, na letra B, né, essa última viagem da arca, nós estamos, já falamos até sobre alguns pontos mais na frente, mas o ponto número 3 é que esta última viagem da arca, ela tem um paralelo, ela é semelhante ao transporte que Davi fez. Quando Davi buscou a arca que estava na casa de uma pessoa e trouxe a arca para Jerusalém, ele teve uma primeira tentativa que deu errado, não foi isso? Ele teve uma primeira tentativa que deu errado, ele estava trazendo da maneira errada, mas depois ele fez da maneira certa. Qual era a maneira certa? Transportando não num carro de bois, mas nos ombros dos sacerdotes. E uma outra coisa que Davi fez, porque isso aí estava escrito na lei, isso aí Davi não fez a primeira vez porque ele não buscou. E Deus, tem muita gente que acha, né, e como Deus vai avaliar isso, eu não sei, porque tem um aspecto que Deus não olha os tempos de ignorância, Deus pode até nos perdoar por algumas coisas que nós não sabemos, mas a gente não pode se basear no argumento que nossa mente gostaria de usar, mas eu não sabia, Deus não vai me cobrar por uma coisa que eu não sabia. O que vocês acham sobre isso? Né? Essa história de Davi parece que mostra que, pelo menos se nós deveríamos saber, Deus não perdoa. Porque lembra que Davi tentou trazer a arca e o Uzá lá pôs a mão na arca e morreu, e Davi ficou bravo com Deus? Tem alguns lugares, né, na Bíblia onde as pessoas ficaram bravas com Deus, não sei se vocês lembram de outro, mas eu estou lembrando de Jonas, que ficou muito bravo com Deus, não foi? Tem algumas situações em que, acho que até Moisés ficou bravo com Deus, Moisés ficou bravo com Deus. Então tem situações onde as pessoas ficavam bravas com Deus, e quando Uzá morreu, está muito claro no texto que Davi foi embora assim, eu querendo trazer a arca para cá, e Deus mata um homem, acaba com a festa, eu fazendo tudo para Deus, assim, ele ficou assim, Deus, que é isso? Que o senhor está fazendo comigo, né? Aí com calma ele foi estudando e vendo, ele em Crônicas 15, ele falou assim, nós não buscamos na lei de Deus, na palavra de Deus, nós não buscamos trazer a arca da maneira certa. Aí ele falou assim, agora os sacerdotes vão se consagrar e nós vamos fazer tudo certinho. Então, a ignorância não é desculpa, porque Deus nos deu meios de ter o conhecimento, né? Então, mas tem uma coisa que Davi fez que não estava prevista na lei, e Salomão fez igual, que é uma coisa importante. Porque, aliás, não era previsto que a arca ficasse separada do tabernáculo e tudo isso acontecesse. Não estava previsto isso. Mas da segunda vez, quando Davi falou assim, agora vou fazer tudo certo, ele não só corrigiu, colocou a arca, a presença de Deus, irmãos, o que representa isso? Né, tem vários significados, assim, o que é carregar a arca de Deus num carro de boi? Né, significa colocar a presença de Deus em métodos humanos. O carro de boi era um jeito humano, ele pegou emprestado os filisteus representam cultura, conhecimento humano. Né? Antigamente fazia com sacerdotes, mas hoje nós temos evolução, né? A gente pode pensar que carro de boi não é evolução, mas para eles era, né? Então, nós não precisamos ficar pensando aí em trazer, não, vamos fazer do jeito moderno, né? E tem muita coisa moderna na igreja hoje que é carro de boi. Tem muita coisa que é simplesmente deixar o jeito que Deus mandou fazer, e a gente fala assim, ó, Deus, a gente tem um jeito melhor para fazer do que o Senhor mandou, né? A gente descobriu, a gente evoluiu mais, a gente conhece um jeito melhor. Então, o carro de boi é metodologia humana, jeito humano de trazer, e principalmente é uma coisa impessoal, porque o transporte, né, colocar num carro, aí inclusive por isso que teve um problema, porque os bois tropeçaram, a arca podia cair, e Uzá pôs a mão para proteger a arca. Mas se é trazido no ombro do sacerdote, não teria esse problema. Deus é sábio. E a presença de Deus no século 21, que tem internet, televisão e satélite, um monte de coisas, a presença de Deus não passa. Eu não estou dizendo que Deus não possa usar, Deus pode usar qualquer meio. O que eu quero dizer é que a presença de Deus não é transmitida por um método, por um meio, por um conhecimento. Tem que estar aqui dentro, no ombro dos sacerdotes. Os sacerdotes que têm que buscar a Deus, tem que ter sacerdócio, tem que ter busca de Deus. Os homens que Deus levanta, eles que têm que levar a presença de Deus, não um método humano. Então é mais ou menos isso. Mas Davi fez uma outra coisa quando ele trouxe a arca pela segunda vez. Em toda a trajetória, eles davam alguns passos. Não era uma viagem longa, mas eles davam alguns passos e sacrificavam animais, faziam sacrifícios, davam mais alguns passos e sacrificavam. Lembra que a arca representa nosso contato com Deus, e um grande engano, não estou falando que todo mundo, não estou colocando assim, tipo, pelo lote inteiro, né? Mas, e tem muita mistura. Hoje se fala muito em adoração, é uma coisa que Deus, é um paralelo. Nós vivemos um paralelo com o tempo de Davi. A restauração da arca, como Davi fez, tem acontecido nesses últimos anos, nas últimas décadas, muita ênfase em trazer a presença de Deus. A gente vê isso, que a igreja acordou para o fato de que nós esquecemos da arca, não é isso? Muitos movimentos, muitos líderes, muitos homens sérios de Deus, homens e mulheres usados por Deus têm falado: nós esquecemos da arca, nós precisamos da arca hoje. Só que a gente cai nos mesmos erros. Qual o mesmo erro? Tentar trazer a arca com métodos humanos, é um erro. Segundo erro, achar que a arca sozinha é tudo. A arca é o tremendo, a gente tem falado, é a coisa mais importante, mas a arca não é, hoje está, mas a arca não é para ficar sozinha. Não é o plano de Deus fazer um tabernáculo de Davi com só a arca. Eu já vi gente pregando que é isso que Deus quer, mas não é isso. A história aqui, a simbologia aqui é muito clara. Davi trouxe a arca, mas ele mesmo não ficou satisfeito. Ele mesmo falou para Deus: Deus, como é que a arca está numa tenda e eu estou num palácio? Tem que ter uma casa para o Senhor. E para ter uma casa para o Senhor, tem que ter tudo, o altar, o candelabro, tem que ter tudo. Então, o grande erro de muitos movimentos hoje é, alguns falam assim, tem que ter a arca, aí só enfatiza louvor e adoração, e as outras igrejas, né, muitas igrejas e movimentos falam, não, esse negócio aí, dando muita ênfase, é tudo superficial, tem que ter a palavra. E tem gente que tem a palavra, e mais nada, só a palavra. E vai assim, é a situação que a igreja está. Mas tem que trazer a arca de volta, é um passo importante, mas nós estamos aguardando o Rei Jesus. Agora eu pensava, sinceramente eu pensava, vai ter uma igreja, agora eu não estou, longe de mim querer definir como é que Deus vai fazer as coisas, né? Eu estou falando o que eu estou observando aqui. Eu achava que Deus iria levantar uma igreja perfeita, com tudo no lugar certinho, antes de Jesus voltar. Se é verdade que Salomão representa o reino milenar, e que a arca só volta para o seu lugar quando Jesus inaugura esse templo perfeito, é espiritual, mas é um templo perfeito para Deus. Então isso significa que nós ainda vamos conviver com essas coisas imperfeitas, nós precisamos uns dos outros. Até Jesus voltar, meu irmão, minha irmã, você não vai achar a igreja perfeita. Não vai, pode procurar, como alguém disse, né? Mesmo que fosse perfeita, a hora que você chegasse lá, não seria perfeita mais, né? Mas você não vai achar a igreja perfeita, não vai achar uma igreja onde tem tudo no lugar certinho. Mas, apesar disso, isso não significa assim, ah, então vai ficar tudo imperfeito mesmo, então a gente fica assim esperando Jesus voltar. Não, não é bem assim. Davi trouxe a arca de volta, mas cada passo que eles davam para trazer a arca de volta, eles sacrificavam. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que não pode ter a arca, não que a arca represente só isso, mas vamos dizer que trazer a arca tem a ver com louvor, adoração, esse mover de trazer a presença de Deus, alegria, né? Muita gente pensa na arca, porque quando Davi trouxe a arca, não teve assim danças, né? Ele dançava, ele alegrava, foi a maior festa de celebração, trazendo a arca de volta. Então, nós temos visto isso na igreja. Mas em muitos casos, as pessoas têm esquecido de trazer o sangue da cruz junto com a arca. Eu nunca me esqueço de um senhor, acho que ele está vivo ainda, mas acho que ele tem, se ele não tem 90 anos, deve estar chegando perto. Um missionário que era missionário americano, mas ele participou de avivamentos na Indonésia, no Paraguai, na Argentina, e ele ministrou várias vezes aqui no Brasil. E ele tinha assim um dom tremendo para levar as pessoas a entrar na presença de Deus, mas ele sempre falava isso: não tem verdadeira adoração sem a cruz. Não tem verdadeira adoração, alegria, cânticos, danças, música sem a cruz. Meus irmãos, tem muita gente dançando, celebrando, fazendo, isso é maravilhoso, quando passou pela cruz. Se as pessoas, se os líderes, irmãos, é coisa triste, eu nem gosto de saber essas coisas, mas de vez em quando alguém fala assim, ah, tal igreja, você precisa ver a equipe de louvor, se você souber as coisas que estão rolando na equipe de louvor, você não ia mais na igreja. Isso não é um caso extremo, isso acontece frequentemente. Como que nós temos gente que sabe tocar, que é perito em tocar, que tem a capacidade enorme de fazer música muito bonita, muito bem acompanhada, e não tem cruz na vida deles? Nós estamos tentando trazer a arca sem sacrificar, e aqui Salomão, ele aprendeu, todos os o povo de Israel, eles aprenderam. Capítulo 5, versículo 5, fala que os levitas, 4, os levitas levantaram a arca, versículo 5, os sacerdotes levitas os fizeram subir, então eles carregaram a arca, eles aprenderam a lição. E outra coisa, versículo 6, então o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se tinha congregado a ele diante da arca, o que eles faziam durante a trajetória? Sacrificavam carneiros e bois que não se podiam contar nem numerar por causa da sua multidão. Não podemos ter a restauração de louvor, de alegria, de celebração, sem ter a restauração também, ainda nesse tempo de Davi e tudo, ainda não tinha juntado tudo, agora vai juntar. Mas mesmo antes de ter a casa de Deus com tudo no lugar, tudo perfeito, nós precisamos aprender essa lição, precisamos ter, e aí está escrito no número 6 da folha, né? A ordem de Moisés e a ordem de Davi. O que quer dizer isso? Moisés instituiu sacrifícios, o altar, a ordem certa do tabernáculo, tudo, toda a questão de sacrifícios, de cuidar do pecado, mas Moisés, ele não trouxe esse aspecto de louvor, de adoração, de música, de levitas cantando, ele não trouxe isso, quem trouxe foi Davi. Mas quando, é a nossa tendência, né? Os velhos falam assim, ah, não sei não, esse negócio de Davi ficar cantando, né? Mical, a filha de Saul, que representa, né, a pessoa que não queria mudar, achou assim, você, esse rei aí, tirando a túnica e dançando, maior vergonha na frente de todo mundo, que é isso? Não pode ser assim, né? Então tem a velha, vamos dizer assim, a linha mais antiga, mais tradicional, que fala assim, não, esse negócio aí de muita alegria, muita celebração, não, tem que ficar com Moisés, eu sou da turma de Moisés, nós temos que ter palavra, arrependimento e cruz e muita coisa assim, mas não tem alegria, não tem celebração, é uma coisa que Davi trouxe, ele foi usado por Deus para trazer a arca de volta de uma forma diferente, ele inovou, ele trouxe uma dimensão nova, daqui para frente, quando depois de Salomão tem o declínio, a apostasia, aí vai ter reis que restauravam, depois do cativeiro de Babilônia tem Esdras e Neemias, cada vez que havia uma restauração, falava assim, então o povo voltava para a lei de Moisés e para a ordem de Davi. Nós vamos ver isso no futuro aí, quando a gente for estudar cada rei que trazia algo de volta, trazia o povo de volta para Deus, ele sempre tinha que voltar para as duas coisas, a ordem de Moisés, não pode esquecer, não é ultrapassado. Por isso, irmãos, eu sou um defensor de entender a Bíblia como todo. E é tão importante entender que Deus não descartou o Velho Testamento, amém, irmãos? Deus não descartou. tem o aspecto, não estou ignorando o fato que Deus tirou a lei com seus regulamentos e trouxe a nova aliança, mas isso foi tão enfatizado e tão esquecida a outra parte, que a lei e todo o Velho Testamento traz a revelação da natureza de Deus, que eu chamo muito para isso. Nós precisamos do Velho Testamento, porque o Novo não repetiu essas coisas, porque estava no Velho, não precisava reescrever. Aliás, a Bíblia, o Velho Testamento é tão importante, que a única Bíblia que tinha na Igreja Apostólica, sabe qual era? Qual que era a Bíblia do Velho, a Bíblia de Jesus, a Bíblia dos Apóstolos, qual que era a Bíblia deles? O Velho Testamento. Sabe quando que tinham os Evangelhos escritos? Muito tempo depois dos fatos que nós temos no livro de Atos. A igreja de Atos não tinha nada disso, começou a ter algumas cartas de Paulo, mas ainda não tinham sido reconhecidas, né? Então eles não tinham, a Bíblia deles era o Velho Testamento, era assim que eles se reuniam, assim que eles conheciam a Deus. Então, a ordem de Moisés e a ordem de Davi, as duas coisas precisa ter. Agora, número 4 na folha, é o lugar especial da arca, nós já falamos sobre isso, né? Que esse lugar especial, eu não vou voltar a enfatizar, mas qual que era o lugar da arca? No Santíssimo lugar, mas aonde? Embaixo do quê? Das asas dos querubins, que representa a natureza, toda a criação de Deus. Isso é tão maravilhoso para mim, que eu não consigo passar sem mencionar de novo, que Deus está lá no céu, com os anjos, com coisas fantásticas, que os profetas, quando viam visões de lá, ficavam deslumbrados, não sabiam escrever, né? Você já imaginou, coitado Ezequiel, tentando escrever as rodas, dentro das rodas, tentando colocar em palavras o que ele viu, e a gente fica tentando entender, gente, como é que é a roda, né? O querubim andava, e a roda, e tinha uma roda dentro da roda, uma roda assim, e outra roda 90 graus, gente, devia ser uma coisa fantástica, e ele tentando escrever, a gente não consegue entender direito, mas Deus tem tudo aquilo lá, e Ele fala que não achou casa. Deus é um Deus que não achou casa para Ele, coitado. Deus não tem casa ainda, porque a arca não achou lugar para ela ainda, e o lugar para a arca é embaixo das asas dos querubins. Deus quer habitar conosco, com a criação. Então esse é o lugar especial da arca. Agora número 5 na folha, o conteúdo da arca. Versículo 2 Crônicas 5, versículo 10. Na arca não havia nada, senão só as duas tábuas que Moisés ali tinha posto junto ao Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem eles do Egito. Por que que fala a arca só tinha? Parece que devia ter mais alguma coisa, né? Quando fala só tinha, né? Que ele está colocando isso como uma coisa especial, uma coisa diferente. A arca só tinha. Ah, mas eu achei que era só para ter isso mesmo, né? Então não precisava falar só tinha. A arca tinha os 10 mandamentos, né? A caixinha de aliança, você espera ver alguma coisa além da aliança lá dentro, né? Mas só tem aliança? Não, a caixinha tem aliança, porque isso é o principal, né? Agora, a arca só tinha as duas tábuas da lei, mas é porque antes tinha umas outras coisas. Amém? Volta em domingo que vem, que nosso tempo acabou, né? Não vai dar para falar sobre essas duas coisas, senão a gente, mas quem lembra o que tinha na arca antes? Maná e a vara de Arão. Então a gente vai ter que falar um pouco mais sobre isso na nossa próxima aula. Senhor, nós queremos que a arca volte para estar entre nós de verdade. Então, Senhor, ainda que nós tenhamos que esperar, ainda que nós tenhamos que esperar a tua volta para pôr a casa em ordem completa, como nós ansiamos por isso, como vai ser maravilhoso ver a casa que o Senhor vai levantar para que Deus habite conosco para sempre. Mas até lá, Senhor, nós podemos ter a arca, nós podemos ter não só a tua presença com louvor, com adoração, mas nós podemos ter isso dentro do contexto certo, junto com a cruz, junto com a contínua renovação da nossa vida diante de ti, que continuamente nós precisamos aplicar o sangue de Jesus à nossa vida. Nós precisamos aprender o que é um holocausto, nós precisamos aprender como nos identificar contigo e como ter a verdade prática no nosso meio, de tudo que o Senhor representou, de tudo que o Senhor deu para nós através da cruz do Calvário, da tua entrega e de tudo que isso representa na nossa vida, que isso venha junto, Senhor. Nós não queremos extremos, nós não queremos coisas desequilibradas, nós queremos que o Senhor venha, que o Senhor tenha prazer de estar no nosso meio. Queremos uma celebração, sim, mas uma celebração baseada em santidade, ó Deus, no teu prazer junto conosco. E é isso que nós pedimos e rogamos, em nome de Jesus. Amém. Gente, tem uma folha, tá com... aí, se alguém ainda não colocou, que no domingo passado, por exemplo, houve uma mudança de planos aí, e às vezes é difícil nos comunicar com todo mundo. Então, se alguém não me deu ainda o seu e-mail ou um telefone de contato, coloque nessa folha para a gente poder, quando acontece essas mudanças de planos, a gente pode avisar para vocês a respeito disso. Deus abençoe a todos, uma ótima semana.